As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste largado das 13 horas. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, aproveitou a recente reunião do Executivo para fazer um primeiro balanço à recente edição da Feira de Santa Iria, recorrendo nesse sentido a testemunhos recolhidos junto dos vendedores e outros promotores que estiveram na cidade do Navão durante 10 dias. A eleita do Partido Socialista garantiu mesmo que os comerciantes lhe disseram que esta foi a feira onde obtiveram a melhor receita do ano, numa tendência que disse ter encontrado paralelo na hotelaria e ainda nos restaurantes.
Relativamente aos vendedores da feira, também deram-nos um feedback muito positivo, sendo que foi referido por muitos que foi a feira a nível nacional onde venderam mais, onde tiveram mais lucro daquilo que foi relativamente às feiras, outras feiras nacionais. Relativamente às senhoras das vendedoras de passas, também tive a oportunidade de falar individualmente, praticamente com todas, em que nos deram um feedback muito positivo, portanto disseram que há muitos anos que não se lembravam de escoar tanto assim o seu produto, apesar de acharem que o passadiço era um sítio muito mais acolhedor e muito mais bonito, ali sem dúvida alguma foi o sítio onde puderam vender mais o seu, escoar mais o seu produto, onde tiveram uma maior dinâmica de vendas e portanto isso é o que interessa e pediram obviamente para que esta dinâmica se mantenha, este modelo se mantenha, porque é o que lhes interessa, é escoar o produto e isso foi sem dúvida uma mais-valia. Os restantes também tivemos um feedback muito positivo e portanto, só dar conta de que, na generalidade, a Feira de Santa Iria decorreu, independentemente do modelo que é discutível, há quem se identifique e há quem não se identifique, e é justo, nós não conseguimos, obviamente, agradar a todos, é normal que assim seja, nem todos gostamos do mesmo, mas, efetivamente, o que importa é que, economicamente, foi uma mais-valia não só para quem a feira alimenta, portanto, a quem vive da feira, mas também para aqueles que, para a economia local, uma vez que também tivemos a nossa hotelaria completamente cheia e também temos o feedback de restaurantes ali limítrofes, ali perto da zona da feira, que alcançaram a maior caixa, portanto, do ano, portanto, que para nós, obviamente, é motivo de orgulho, uma vez que conseguimos alcançar aquilo que era pretendido, que é o desenvolvimento da economia local.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, inicia neste 1 de novembro 5 feiras empresariais digitais regionais que têm como objetivo promover a economia e os negócios dos territórios que abrangem, com participação gratuita para as suas associadas. No total, as feiras iniciam com a participação de 309 empresas. As empresas associadas beneficiam de inscrição gratuita. Primeira Feira Empresarial Digital de Santarém, Segunda Feira Empresarial Digital do Sorreia, Segunda Feira Empresarial Orei Mais Digital, Segunda Feira Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaxo, e Primeira Feira Empresarial Digital de Abrantes, Constância, Mação e Sardual. São estas as 5 feiras empresariais de âmbito local que a NERSAN vai colocar online a partir deste 1 de novembro, com participação de 309 empresas. Estas feiras, uma iniciativa que pretende dinamizar o comércio eletrónico das suas empresas, vão realizar-se na plataforma de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes tem direito a um stand virtual próprio, onde se pode apresentar e dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A inscrição de empresas nestes certames continua a ser possível, podendo as mesmas interessadas em participar manifestar o interesse junto ao Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSAN através dos contactos da Associação Empresarial. As empresas associadas não têm qualquer custo de participação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão do Ténis de Médio Tejo está a promover um abaixo-assinado para a abolição das portagens na A13 e na A23, vias estruturantes para a região, sendo que os preços praticados na primeira via, que atravessa parte do concelho Navantino, são mesmo dos mais caros de Portugal. No texto que dá suporte à referida iniciativa, é mencionado que a existência de portagens no Médio Tejo são um problema para a mobilidade de pessoas e bens, são a entrave ao desenvolvimento social e económico, não contribuem para a coesão territorial, potenciam os problemas ambientais nas zonas urbanas e afetam a segurança rodoviária, reforça o mesmo texto. De notar ainda que estas vias são fundamentais no acesso a cuidados de saúde nos 3 hospitais da região do Médio Tejo, que constituem o centro hospitalar. Os protestos das populações forçaram a redução do preço, acrescenta o comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia de Bemposta e o município de Abrantes inauguraram, no último sábado, o novo parque de estacionamento e estação de apoio a autocaravanas no centro da vila de Bemposta. O novo parque de estacionamento de apoio a autocaravanas localiza-se junto à Estrada Nacional 2 e tem capacidade para algumas dezenas de viaturas com 6 lugares reservados logo à partida para as autocaravanas. O presidente da Junta de Freguesia, Manuel João Alves, referiu na ocasião que o parque surge na sequência de um contrato interadministrativo de delegação de competências celebrado entre a Junta e a Câmara Municipal de Abrantes, num investimento a rondar os 25 mil euros.
Ao longo de algum tempo conseguimos erguer, que é uma zona de apoio às pessoas que precisam deste espaço, destes equipamentos para fazer a sua viagem, a sua paragem e utilizar este espaço. Eu penso que este espaço engrandece muito a nossa zona, a Bemposta em si, e não tenho dúvida nenhuma que este espaço é um bom exemplo daquilo que deve ser feito e que tantos ilustres e intelectuais e individualidades muito importantes se referem ao interior do nosso país, mas que nem sempre as coisas funcionam e são feitas de acordo com as necessidades do interior. Este é apenas um pequeno exemplo daquilo que é possível fazer para nós podermos acolher as pessoas que, como disse há bocadinho, que necessitam deste espaço. Assim como soubemos acolher, na altura da pandemia, os nossos conterrâneos vindos das grandes cidades para o sossego das nossas aldeias. É com muito orgulho que temos este espaço agora, mas para termos isto foi preciso trabalhar muito. A Junta de Freguesia e os seus colaboradores trabalharam muito e para engrandecer ainda mais este espaço colocámos algumas daquilo que são as representações das nossas culturas e hábitos de trabalho. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, é que isto tudo tem um culpado. Há sempre uma culpa nisto tudo. A culpa disto tem um nome: Manuel Jorge Valamatos dos Reis. Ele é o culpado desta situação, de poder acontecer. E eu vou dizer, enquanto vereador, quando pôs em cima da mesa a possibilidade de se celebrarem aquilo que chamamos contratos interadministrativos de delegações de competências, que é pôr nas mãos da Junta também um bocadinho da responsabilidade de fazer nas suas freguesias.
Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município de Abrantes, referiu depois a necessidade de haver uma grande confiança nos presidentes de junta, sem a qual, referiu, não seria possível estabelecer os contratos interadministrativos e realizar obras.
Mas, na verdade, somos todos culpados porque também não é possível estabelecer contratos interadministrativos sem haver confiança nos presidentes de junta. E o Mané João é um exemplo de um guerreiro, de um homem muito dedicado, muito empenhado, porque depois não é só pôr o alcatrão, nem fazer essas marcações. Há aqui uma sensibilidade imensa, tem a ver também com o Maré João e com a sua equipa. Esta coisa de gostar, de amar as coisas, dar valor às coisas, e muitas vezes até às pequenas coisas, ou às coisas que já estariam arrumadas, mas dar-lhes vida, e isto é preciso muita sensibilidade. E eu fico, nós, o executivo do município, fico muito orgulhoso em ter boas equipas nas nossas juntas de freguesia capazes de fazer este trabalho que aqui está feito. Este é um trabalho que foi, digamos, estruturado no âmbito dos contratos interadministrativos, mas teve aqui, de facto, uma função extraordinária. Sou presidente da Federação Portuguesa de Autocaravanismo, percebe aquilo que eu vou dizer de forma muito clara. A Estrada Nacional 2 é um centro hoje de atenção, de mobilização do próprio turismo, extraordinário. Aqui passam milhares de pessoas de bicicleta, de moto, de autocaravana, de carro, e este espaço, obviamente, está operacional e estará disponível muito focado na autocaravana, mas depois para todos os outros turistas em diferentes formas de mobilidade. E é isto, é ligar a Estrada Nacional 2 àquilo que são as nossas raízes, é ligar a Estrada Nacional 2 e o turismo àquilo que são as nossas dinâmicas económicas, porque há aqui cafés perto. perto, há aqui cafés, há um conjunto de atividades económicas aqui, e é isto. É uma obra relevante, cheia de simbolismo, cheia de sensibilidade, e eu agradeço muito à Junta de Freguesia todo o empenho, toda a dedicação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, inicia neste 1 de novembro 5 feiras empresariais digitais regionais que têm como objetivo promover a economia e os negócios dos territórios que abrangem, com participação gratuita para as suas associadas. No total, as feiras iniciam com a participação de 309 empresas. As empresas associadas beneficiam de inscrição gratuita. Primeira Feira Empresarial Digital de Santarém, Segunda Feira Empresarial Digital do Sorreia, Segunda Feira Empresarial Orém Mais Digital, Segunda Feira Empresarial Digital de Rio Maior e Cartaz, Primeira Feira Empresarial Digital de Abrantes, Constância, Mação e Sardual. São estas as 5 feiras empresariais de âmbito local que a NERSAN vai colocar online a partir deste 1 de novembro, com participação de 309 empresas. Estas feiras, uma iniciativa que pretende dinamizar o comércio eletrónico das suas empresas, vão realizar-se na plataforma de negócios da NERSAN, Compro no Ribatejo, onde cada uma das empresas participantes tem direito a um stand virtual próprio, onde se pode apresentar e dar a conhecer o seu catálogo de produtos e serviços. A inscrição de empresas nestes certames continua a ser possível, podendo as mesmas interessadas em participar manifestar o interesse junto ao Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da NERSAN, através dos contactos da Associação Empresarial. As empresas associadas não têm qualquer custo de participação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Vila Nova da Barquinha tem feito o seu trabalho em torno do desejado investimento do BARC, um jardim zoológico ao ar livre numa área estimada de 40 hectares, que se propõe a receber cerca de 120 espécies de animais, projeto este orçado em cerca de 70 milhões de euros e que se irá refletir na criação de 150 postos de trabalho. A apresentação formal aconteceu há cerca de 3 anos, com registro para datas já avançadas, como o início para uma realidade que teria grande impacto no concelho e na região. Mas a verdade é que, nesta fase, os promotores, já com sede em Vila Nova da Barquinha, ainda estão a tentar alocar investimento. Em entrevista à ERTS, Fernando Freire confirma isso mesmo, assegurando, por outro lado, que do lado da autarquia, a obra podia começar já amanhã.
A Câmara tem feito todo o trabalho, ou seja, o promotor, se quiser começar a obra amanhã, está disponível para o fazer. De tudo o que é alterações, planos pormenor, PDMs, encontra-se apto a exercer a sua atividade. Provavelmente terá que, é uma questão que não cabe à Câmara Municipal, que é a questão do investimento, nomeadamente. Sei que andam a contactar entidades bancárias no sentido de alocar investimento para este projeto. Por parte da Câmara Municipal, podemos começar fazemos o nosso trabalho, pois o resto já não nos cabe à gente. E é isso que nos pedem, é que façamos o nosso trabalho de casa e o trabalho está feito e está bem feito.
Mas tem sido mantido informado sobre o desenrolar deste processo?
Sim, neste momento eles têm a sede social aqui mesmo, a Briquinha. Tem aqui na Junta Caixa Federal de Depósitos, onde eles têm a sede social a funcionar e pronto, e vamos conversando. Mas sei que objetivamente andam à procura de financiamento junto às entidades bancárias.
O que é que mudaria em Vila Nova da Barquinha com investimento deste alcance?
Eu acho que mudaria toda a zona do Médio Tejo. Repare, eu vi já vários projetos, nomeadamente do Bioval. Estamos a falar, mas isto é no centro de Paris, não tem esta dimensão, mas temos uma visitação de 37 mil visitantes dia. Em Paris, na zona de Paris, no Bioval. Mas não tem nada a ver, objetivamente, com a nossa capacidade de resposta, mas digo-lhe que teríamos milhares de visitantes, até porque o projeto é arrojado e o projeto é lindíssimo. Falta o sonho que manda a vida, mas também a vida não se sonha sem meios financeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No 25º aniversário da Biblioteca Municipal de Tomar, que se assinala neste mês de novembro, o município de Tomar vai levar a cabo uma programação comemorativa da data. Programação que arranca já no dia 2 de novembro e que se prolonga até 15 de novembro. Como refere a vereadora Filipe Fernandes, o programa é variado e abre com a inauguração da exposição coletiva no dia seguinte, comemorativa do centenário de Saramago, numa parceria com o Festival Zero.
Portanto, dia 2 inauguramos uma exposição, juntamente com o Espaço Zero, dos 100 anos de José Saramago, que estará patente na biblioteca durante esse mês. Também teremos uma exposição dos 80 anos de Rui de Carvalho, uma figura também incontornável da cultura, que começa a entomar a celebração dos seus 80 anos, além de estar na biblioteca uma exposição da sua história e onde ele estará presente, onde será patente na sexta-feira, dia 4, portanto, às 15 horas também, para dar uma conversa à população, é aberto à comunidade em geral, portanto, quem assim entenda poderá estar presente para a abertura da exposição e para depois poder estar presente com o Rui de Carvalho e fazer as suas perguntas que lhes aprever. No final teremos um espetáculo no Cineteatro que se chama Ratoeira, onde o Rui de Carvalho também é um ator principal e, portanto, desta forma o Rui de Carvalho começa aqui as suas celebrações dos 80 anos de carreira no mês de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A equipa do CLDS 4G, em parceria com o município de Vila de Rei, organiza já a 8 de novembro o Dia Europeu da Cozinha e da Alimentação Saudáveis, o workshop Marmitas Saudáveis, Comer Bem, Crescer Saudável, com a presença da nutricionista Ângela Novo. A iniciativa vai ter lugar na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, precisamente a 8 de novembro, às 18h30. O workshop é direcionado aos pais encarregados de educação, no qual serão dadas noções básicas sobre alimentação saudável, dicas e boas práticas para planificar lanches e marmitas saudáveis para as crianças. A inscrição para a ação é obrigatória e deve ser realizada até 4 de novembro. O Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudável insere-se no âmbito de uma campanha mais vasta da Comissão para combater a obesidade, incentivando os cidadãos da União Europeia a optarem por um regime alimentar equilibrado e a fazerem mais exercício físico. É na infância que se formam muitos dos padrões do estilo de vida. Na União Europeia, metade da população adulta e um quarto das crianças em idade escolar têm excesso de peso. Os jovens com excesso de peso tendem a conservá-lo na idade adulta e têm mais probabilidades de se tornarem obesos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Espero que tenham tido um merecido fim de semana, sendo que esta semana tem obviamente duas vantagens. Por um lado, a mudança de hora, e depois o feriado de amanhã, que sempre dá para descansar mais um pouco. Sobre política local, dar-lhe apenas nota relativa à União de Freguesias da Serra Junceira, que aprovou em Assembleia de Freguesia a proposta de desagregação. É um tema que irei abordar certamente, numa nota do dia futura, depois de estudar bem o tema, sendo que, tendo sido aprovado em Assembleia de Freguesia, o tema passará agora para a Assembleia Municipal, onde se espera uma profunda discussão sobre o tema. Mas hoje, o que eu gostava mesmo de chamar a atenção é para o dia que se comemora, o Dia Mundial da Poupança. Sendo um tema que diz muito, não só por uma questão pessoal, mas também mesmo porque hoje trabalho diretamente na promoção da literacia financeira dos portugueses, gostava de fazer alguns alertas. Em primeiro lugar, questionário. Sabia que Portugal é o pior país da Europa no que toca à literacia financeira? Efetivamente, ficámos no fim da tabela. E isso não augura nada de bom, muito menos nos tempos que se avizinham. Temos que nos preparar. Para ter uma ideia, os contratos de crédito e habitação revistos no próximo mês vão registrar um agravamento entre 15% e 50%, diz hoje o ECO. Para as famílias que estão a pagar crédito da casa, esta situação está a traduzir-se num aumento dramático, em alguns casos, da prestação da casa. Isto enquanto também sentem a pressão da subida generalizada, que todos sentimos dos preços, devido à inflação, que superou em 10% em setembro. Para terem uma ideia, num crédito de habitação, não são só os juros e o spread que definem o valor das prestações mensais que pagam. Um spread abaixo de 1% pode representar uma prestação baixa, mas ainda é possível ocupar no crédito através de outros fatores. O valor que paga mensalmente pela crédito de habitação depende das condições como o spread, mas também dos seguros exigidos, do prazo de financiamento, do tipo de taxa e dos outros produtos adicionais. E a pergunta que lhe queria fazer é, sabia que tendo um crédito de habitação pode transferir para outra entidade? Obviamente, se isso trouxer melhores condições. Muitas vezes a renegociação de um crédito de habitação junto à entidade financiadora não corresponde às suas expectativas. Logo, existem duas hipóteses. Ou conforma-se com essa proposta do banco, ou então tenta obter melhores condições junto de outras entidades financeiras. E na maioria dos casos, esta transferência do crédito de habitação para outras entidades acaba por compensar e mesmo permitir poupar milhares de euros. Contudo, nem sempre é possível obter melhores condições com a transferência de crédito de habitação. Por isso, o mais importante é que analisar a sua situação e ver se existem outros custos envolvidos e se esta alteração vai efetivamente trazer benefícios para a sua prestação mensal. E a mensagem que lhe queria deixar está relacionada com isto. Há um conjunto de intermediários de crédito que prestam um serviço que considero brutal. forma gratuita, analisam o seu caso e vão, em seu nome, junto às entidades financeiras, procurar a melhor solução para si. Tudo isto de forma gratuita para si. Numa altura em que todos os cêntimos contam, aconselho mesmo fazer esta pesquisa por um dos intermediários de crédito que existam, sendo que tenha sempre cuidado de verificar se é uma entidade regulada pelo Banco de Portugal e se está legal, e perceber efetivamente se consegue encontrar uma melhor solução. O Jornal de Negócios diz-nos hoje que as famílias deverão chegar ao final do ano com a almofada das poupanças no fim, e, portanto, é a altura certa de fazer contas à vida e tentar, por tudo, começar a poupar. Por último, uma mensagem também política internacional sobre as eleições do Brasil. É incrível como há tantos especialistas em política internacional e as minhas redes sociais estão cheias deles. Eu admito que, como se fosse brasileiro, não estaria muito feliz hoje. Não pela vitória do Lula ou pela derrota do Bolsonaro. Honestamente, o maior problema é quando os brasileiros foram convocados a votar, no menos mal. E isso é um perigo para a democracia. Veremos no que dá. Mas diria que os nossos irmãos brasileiros não terão uma vida fácil pela frente. Mas, honestamente, gostava mesmo de ver toda esta crítica, proatividade e fiscalização dos portugueses, mas pelos seus próprios políticos. Isso sim, deixava-me bastante mais feliz. Vêm tempos difíceis, e parece que só nessa altura é que os portugueses acordam. A ver, vamos. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.